relâmpago iluminando o pobre motoqueiro morto, agora sendo levado para o necrotério da cidade. Eu sabia que os horrores daquela noite logo atingiriam o zênite da loucura. Meu amigo sentiu-se mal depois que a ambulância levou o cadáver do motoqueiro. A chuva aumentou e entramos para dentro de casa. A chuva era forte agora. Fomos dormir com a imagem do cadáver com o pescoço quebrado em nossa mente. Adormeci com um pensamento de revolta na mente. Por que Deus? Por que Deus pôde matar alguém assim? Por que a morte, Deus? Acaso seremos nós o teu gato? Lá pelas 3 da madrugada, acordei-me num sobressalto. No quarto ao lado, meu amigo estava gritando de terror. Havia faltado energia elétrica. Imagine a minha situação e o meu desespero quando tentei inutilmente acender as luzes pressionando o interruptor. Então acendi um isqueiro e fui ao quarto de meu amigo. O que vi me deixou apavorado. Iluminei o rosto do meu amigo sentado na cama. Eu preferia que Deus tivesse me cegado. Eu nunca vou esquecer. Meu amigo Silmar estava apavorado. Babava, suava, tremia. Os olhos dele contemplavam algo na escuridão medonha do quarto. Algo terrível. Algo medonho. Um assombro. Eu estava meio sonolento ainda, mas eu vi o horror. Juro que vi. Não, senhores. Eu não sou louco. Um louco não guardaria na memória aquela cena sobrenatural, aterrorizante. Aquele vulto sinistro, um vulto espectral. Uma sombra. Uma sombra do país dos mortos. Uma sombra do além. Era o corpo astral do motoqueiro que morrera diante da casa horas antes. Isto era óbvio. O pescoço quebrado do espectro era a cópia idêntica da cabeça do cadáver que eu vira caindo para o lado do corpo como a cabeça de um boneco desarticulado e bizarro. O que se seguiu foi a inconsciência para mim. Não lembro de muita coisa a partir de então. Desmaiei, sim. Desmaiei. Quanto ao meu amigo, seu juízo havia sido perdido para sempre. Ele enlouquecera de medo. Eu acreditava. Quando acordei e me levantei do chão, a chuva havia passado. Os primeiros raios da aurora iluminavam nossos rostos pálidos, lívidos ainda do terror. Sacudi meu amigo tentando despertá-lo do torpor da loucura. Meu amigo, eu disse ainda meio zonzo. O que aconteceu depois que eu desmaiei? Conte-me o que houve. Fale, homem. Pelo amor de Deus. Ele permanecera em silêncio, seus olhos arregalados contemplando o infinito dos precipícios escuros da mente. E aquele vulto? Fale, seu maldito! O que afinal houve depois que eu desmaiei?
Roger, meu amigo e irmão,
ele me disse, a voz trêmula como que atravessada pela eletricidade infernal do medo.
Roger, eu conversei com o morto, o motoqueiro Roger. Ele me contou coisas, muitas coisas.
Seu Palermo, idiota! Eu gritei enfesado como um anjo caído, desferindo-lhe um tapa violento no rosto de Silmar.
Ele me disse, então, a voz gutural.
Morto, Roger. Um motoqueiro morto. Eu vi o corpo astral dele. E você também viu antes de desmaiar. Você chegou a vê-lo, confesse. Ele, o motoqueiro, não queria morrer. Não queria morrer, Roger. A passagem foi violenta, Roger. Ele se recusa a acreditar que está morto, Roger.
Num acesso de cólera, eu gritei, pegando-o pelo colarinho, sacudindo-o, dizendo:
Cale essa boca, seu retardado! Nós não vimos nada! Foi alucinação, um pesadelo! Vimos o cadáver do motoqueiro em frente da casa. Isso nos abalou mentalmente. Foi alucinação provocada pelo medo extremo.
Roger,
ele me disse, começando a rir e a chorar ao mesmo tempo. Algo como um ricto boçal de loucura contorcendo o seu semblante.
Roger, não existe morte. Apenas a passagem. Passagem para as enlouquecedoras dimensões, além da matéria física.
Nós continuamos após a morte. Levamos toda a nossa loucura e angústia conosco.
Estamos todos perdidos, Roger. Nós vamos morrer e acordar do além, perdidos,
solitários, confusos,
desesperados.
Neste instante, meu amigo soltou uma gargalhada que explodiu na casa como uma granada lançada por um demônio da loucura.
Ah,
enfim, a demência total se apossara de Sidemar. E eu, trêmulo, peguei o celular e liguei para sua família chorando em desespero. Certas coisas na vida a gente nunca esquece. Nunca. Esse foi o caso do Sidemar. A história do assombro na casa do Sidemar. 2 semanas depois, fiquei sabendo de seus familiares a verdade. Meu amigo Sidemar tinha um grau de mediunidade. Uma mediunidade não desenvolvida corretamente. O tempo passou, fui crescendo, envelhecendo. Nunca mais tive um amigo de verdade. Nem mesmo um amigo estranho como o Sidemar. Nunca mais ouvi desde então. Mas os horrores sobrenaturais daquela noite maldita ainda permanecem indeléveis em minha mente, atormentada e solitária, diante dos mistérios fantásticos da vida e da morte.